Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma ótima tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. A embriaguez ao volante disparou para 80% em 2022, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal. Em comparação a anos anteriores, houve um aumento expressivo de casos, pois o número de pessoas alcoolizadas, principalmente nas rodovias, passou de 4.784 em 2021 para 8.647 ano passado. Ainda assim, esses números não enquadram aqueles que se recusam a fazer o teste de alcoolemia, nestes casos contando com um aumento de 213%. E é uma situação que a gente acompanha também dentro das cidades. Mas você sabe quais são as consequências penais de se cometer um crime de trânsito sob o efeito de álcool? Então, sobre este assunto, a gente conversa a partir de agora com o Dr. Lincoln Domingues, advogado especialista em direito penal. É um prazer tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo. Boa tarde, Dr. Lincoln.
O prazer é meu, Patrícia. Uma boa tarde.
Dr. Lincoln, eu trouxe números aí, né, de acordo com a PRF, nas rodovias, mas nós temos números expressivos também de acidentes de trânsito nas cidades, nas ruas, com pessoas alcoolizadas. É muito expressivo esse número?
É bastante expressivo e além de bastante expressivo, é muito crônico, porque acontece ao longo do ano inteiro. Obviamente, existem ali alguns momentos onde existe mais incidência desse tipo de situação nas cidades, mas é algo que se alastra aí ao longo do ano, certamente.
Nós podemos dizer ainda que o trânsito brasileiro apresenta segurança?
Eu creio que, a partir desses dados, dá para concluir que o trânsito, na verdade, é inseguro, né? Existem tantos outros dados, por exemplo, relacionados a letalidade no trânsito brasileiro, e o que nós enxergamos é que o trânsito brasileiro mata, na verdade, mais do que muitas guerras, inclusive.
E são muitos os crimes de trânsito, não é mesmo, Dr. Lincoln, nas principais capitais do país?
São bastante, até porque existem uma série de crimes de trânsito previstos no Código de Trânsito Brasileiro, né? E esses crimes lá, eles englobam condutas, desde condutas assim um pouco mais inofensivas, aparentemente, como a pessoa que dirige causando perigo de dano sem ter habilitação e nem permissão para dirigir,
sim,
até fatos mais graves, né, como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e até homicídio culposo na direção de veículo automotor.
Embriaguez ao volante é crime?
É crime. Precisamente previsto lá no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
E se a pessoa beber, por exemplo, um copo de cerveja, apenas um, ela pode ser considerada alcoolizada?
Ela vai ser considerada alcoolizada se houver uma constatação de alteração da capacidade psicomotora dela, certo? Então, como que se constata essa alteração na capacidade psicomotora? A rigor, na prática, de duas formas. A mais óbvia de todas é quando inerente à ingestão de álcool, por exemplo, uma cerveja, é o exame de alcoolemia, conhecido como bafômetro, né? Mas mesmo em situações nas quais os motoristas se negam a fazer o teste de alcoolemia, a embriaguez ela pode ser constatada da mesma forma, por meio de um termo de constatação de embriaguez, que nada mais é do que um documento que o agente estatal ali preenche, descrevendo os sinais de embriaguez apresentados pelo motorista. Então, se para um certo motorista a ingestão de uma cerveja for o suficiente para externalizar a alteração da capacidade psicomotora dele, isso vai ser constatado, seja por meio do exame de alcoolemia ou por meio de um termo de constatação de embriaguez.
E na maioria das vezes, essa alteração, esses sinais do condutor alcoolizado, ele próprio não percebe, não é mesmo?
Exato, ele não percebe. E os policiais militares, por exemplo, mas também os policiais rodoviários federais, eles são muito bem treinados e qualificados em constatar esse tipo de situação. E são sinais, assim, aparentemente não tão notáveis, mas que eles reparam. Por exemplo, um rubor facial, hálito etílico, os olhos avermelhados também, né? Até sinais mais evidentes, como o andar de bêbado, né? O famoso andar do bêbado ali, trançando as pernas, ou mesmo uma fala enrolada, uma fala confusa.
Sim, e doutor Lincoln, cresce o número de motoristas que dirigem bêbados e se recusam a passar pelo teste do bafômetro?
Esse número ele cresce naturalmente com o crescimento desse tipo de ocorrência, né? E também ele cresce por conta de uma crença popular, né? Já chamo dessa forma, de que se negar a fazer o bafômetro implica em impossibilidade de responsabilização criminal, sendo que isso não é verdade, porque, como eu disse antes, se a pessoa estiver com sintomas de embriaguez e não quiser fazer o exame de alcoolemia, isso vai ser constatado de forma documental pelo agente estatal presente ali na ocorrência.
E o Brasil é um dos países que tem uma legislação bastante rigorosa, não é mesmo, com relação a álcool e trânsito. Nós temos a adoção da lei seca, tolerância zero. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa lei.
Nós tivemos, aproximadamente aí nos últimos 10 anos, uma série de alterações legislativas no Código de Trânsito Brasileiro, especificamente nessa parte ali que dispõe sobre os crimes, né? E uma parte dessas mudanças diz respeito justamente a essa tolerância zero.
Uhum.
Por quê? Porque antigamente existia uma tolerância, então existia um certo nível de concentração de álcool no organismo da pessoa que era tolerável. Só era considerado crime quando o nível de álcool no organismo do motorista ultrapassava aquele nível previsto ali na legislação. Se entendia que alguém que estivesse com uma concentração de álcool inferior àquele nível não teria sua capacidade psicomotora alterada. Porém, o poder legislativo, né, o legislador, observando esse aumento de crimes de trânsito com embriaguez e com fatos assim, bastante graves e com repercussão nacional,
sim,
o legislador acabou tornando as normas mais rígidas. E para procurar ali impedir que as pessoas bebam, estabeleceu essa política de tolerância zero.
Ou seja, nós tivemos avanços, então, com essa tolerância zero com relação aos crimes de trânsito com motorista embriagado?
Nós tivemos um avanço, eu costumo dizer assim, na resposta estatal para esse tipo de fato, né? Porque a norma ela se tornou mais severa ainda, né? Mas eu sempre costumo dizer que o avanço, o combate desse problema social, ele não está apenas nesse fato de você tornar as normas mais rígidas. Também é necessário conscientização da sociedade e tudo mais, porque até mesmo pelo aumento dos números, o que a gente percebe é que, infelizmente, o brasileiro não reagiu com uma diminuição da prática desse tipo de crime, apesar das penas mais severas.
Uhum. E por que isso, hein, doutor Lincoln? É uma cultura que está inerente ao povo, ao motorista, nessa direção tão perigosa, né? Relacionada ao uso de álcool e pegar a direção?
Eu vejo que é, sim, uma cultura, porque, assim, se nós observarmos, por exemplo, de quando é o Código de Trânsito Brasileiro, não estou nem falando dessas alterações legislativas aí que ocorreram nos últimos 10 anos, estou falando de quando ele começou a se tornar vigente, né?
Sim.
Ele é uma lei lá do ano de 1997, né? Então, historicamente, é uma lei bastante recente. As pessoas, antes da existência do Código de Trânsito Brasileiro, elas vinham acostumadas a ter comportamentos, assim, bastante perigosos no trânsito de forma geral, e não só relacionada à ingestão de álcool, né? Acho que todo mundo que viveu nessa época se lembra do fato de que era comum as pessoas não usarem nem cinto de segurança. Aliás, muitos carros nem vinham com esse tipo de utensílio instalado lá da fábrica,
uhum.
né? Então, existe sim uma cultura de direção perigosa que eu vejo que só vai ser mitigada talvez aí em algumas décadas, infelizmente.
Uhum. Outros países têm o mesmo rigor em relação às leis de trânsito e ao consumo de álcool por motoristas?
Sim, existem países que têm o mesmo rigor, né? Vou tomar, por exemplo, alguns estados dos Estados Unidos da América, né? Lá a legislação ela é toda por estados em matéria criminal e matéria de trânsito, né? E lá o crime de eles chamam de drive under the influence, né? Dirigir sob a influência de álcool ou de drogas também, né? Lá a tolerância em vários estados é zero, da mesma forma que acontece aqui no Brasil. Mas nós também temos alguns exemplos de países que têm sim algum nível de tolerância, né? E é interessante que existem países, especialmente na Europa, que esse nível de tolerância muda conforme o tipo de meio de transporte que a pessoa está utilizando. E existe até entendimento de que conduzir uma bicicleta com um certo nível de concentração de álcool no organismo também configura esse tipo de crime. Isso especificamente na Alemanha.
Interessante como a legislação muda de acordo com a cultura também, não é mesmo, Dr. Lincoln?
Sim, bastante. E ela muda muito pela cultura, assim, tanto da forma como as pessoas se portam no trânsito, na minha concepção, mas também na relação daquela população com a bebida alcoólica mesmo, né?
É uma questão de educação.
É uma questão de educação, perfeitamente.
E, Dr. Lincoln, vamos falar sobre penalidades. Por exemplo, quando um motorista é flagrado em uma blitz, por exemplo, no bafômetro, quais são as consequências dele estar alcoolizado e ser flagrado?
Então, vamos pegar aquele caso do motorista, então, que é parado numa blitz, sem ter causado perigo ali à vida de ninguém, não ter machucado ninguém e não ter tirado a vida de ninguém, né? Essa pessoa, esse motorista, ele vai estar sujeito a uma pena de detenção de 6 meses a 3 anos, além de multa e suspensão do direito de dirigir ou até uma proibição de se habilitar caso não tenha CNH, né? Sem prejuízo, inclusive, das sanções administrativas, né? Porque o Código de Trânsito Brasileiro ele prevê infrações administrativas de trânsito e ele prevê crimes, né?
Uhum.
E o motorista que é pego embriagado em uma blitz, ele está sujeito tanto a essas sanções penais que eu comentei, como aquelas multas altíssimas que o Detran daí que vai aplicar a ele.
Agora, se um motorista alcoolizado comete um acidente, provoca um acidente sob o efeito do álcool, quais são as penalidades?
Bom, aí vamos pegar assim as possibilidades de resultado desse acidente.
Uhum.
Se por conta desse acidente ele machucar uma pessoa, mas não tirar a vida dessa pessoa, nós já teremos uma forma de punição ali bem mais severa. Por quê? Porque daí o artigo 303, parágrafo 2º, lá do Código de Trânsito Brasileiro, ele nos diz que quem praticar lesão corporal culposa sob influência do álcool na direção do veículo automotor vai ter uma pena não de detenção, mas de reclusão de 2 a 5 anos. Né? E se acontecer o pior, que é a vítima ali do acidente perder a vida, nós estamos falando de uma pena de reclusão de 5 a 8 anos, isso segundo daí o artigo 302, parágrafo 3º do Código de Trânsito Brasileiro. E é muito importante dizer assim também, Patrícia, especialmente em relação à lesão corporal culposa sob influência do álcool na direção de um veículo automotor, que quando esse tipo de crime acontece, o Ministério Público ele vai promover a devida ação penal independentemente de representação da vítima ou não, né? Se o motorista não está embriagado, mas por uma fatalidade da vida, acaba machucando uma pessoa no trânsito, o processo criminal em relação a esse motorista apenas vai acontecer se a vítima manifestar a vontade de que esse processo aconteça. Uhum. Agora, se o motorista estiver embriagado, o Ministério Público vai promover ação penal independentemente da vontade da vítima.
Uhum. Uma pergunta que muita gente se faz, né? Tem fiança para quem dirige embriagado? Há saídas, há brechas para quem comete um crime de trânsito por estar embriagado ao volante?
Existe sim fiança, tá? Por exemplo, se a pessoa é pega ali numa blitz, faz o exame de alcoolemia ou não faz, mas existe termo de constatação de embriaguez, ela vai ser conduzida à delegacia, vai ser presa em flagrante, né? E a autoridade policial mesmo vai poder fixar uma fiança para que ela seja liberada ali daquele fato.
Uhum. Gostaria de deixá-lo à vontade para suas considerações finais, Dr. Lincoln, a respeito deste assunto aqui para o nosso ouvinte.
Obrigado, Patrícia. Eu quero, assim, deixar aqui, a título de considerações finais, uma ponderação de que, assim, realmente tem que existir uma evolução da cultura do brasileiro na direção do veículo automotor. Na verdade, na forma de se locomover, né? Porque, diferentemente de antigamente, que nós não tínhamos aí uma facilidade na locomoção urbana, por exemplo, era muitas vezes necessário o indivíduo conduzir o veículo próprio para ir de um ponto A a um ponto B, hoje em dia nós temos aí uma série de aplicativos disponíveis, nós temos táxi, nós temos transporte público coletivo, né? Então, o que eu quero dizer é que, assim, não é difícil para as pessoas mudarem essa cultura, especialmente nos dias de hoje. Basta querer.
Muito bom. E eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade hoje aqui.
Obrigado, Patrícia. Foi um prazer.
E até a próxima.
Até a próxima.
Eu quero agradecer também a sua sintonia. Eu conversei hoje aqui com o advogado especialista em direito penal, Dr. Lincoln Domingues, e nós falamos sobre as consequências, as penalidades, a configuração atual do crime de embriaguez ao volante. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.